Boa noite na Circulatura do Quadrado, aqui na 24 e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar hoje para a campanha eleitoral e para os temas em destaque, começando pelo fecho e despedimentos na refinaria da Galp em Matosinhos. Perguntam a António Lobo Xavier se percebeu António Costa quando ele prometeu uma lição exemplar à Galp.
Não, até nem percebo bem porque é que nós começamos por um assunto que tem praticamente um ano, mas vamos tentar interpretar. Não percebi nada e até dá-me uma certa vontade de rir se não fosse as declarações do Primeiro-Ministro a revelarem ou indiciarem, espero que me engane, um estado de espírito do Partido Socialista e do próprio Governo, um estado de sobranceria e de... num certo sentido, impunidade que me preocupa visto de fora. Eu, como vocês sabem, nós nestas coisas, acontece-me especialmente a mim, tenho de começar por uma declaração de interesses. Eu sou advogado da Galp em matérias fiscais, mas também sou advogado há muitos anos e há muitos presidentes do PS da Câmara de Matosinhos. E, portanto, feita esta declaração, que não me impede nada a liberdade de pensar e de comentar, aí vai o comentário. As declarações do Primeiro-Ministro em Matosinhos são, em primeiro lugar, graves pelo tom. Quer dizer, as palavras utilizadas são palavras ameaçadoras, muito fortes, e constituem, na sua versão inicial, ainda antes do Primeiro-Ministro ter feito uma interpretação autêntica num artigo no Público, representam uma ameaça. O Primeiro-Ministro disse claramente que era preciso uma atuação exemplar contra a Galp e disse também que era preciso dar-lhe uma lição. Este tipo de goste-se ou não das grandes empresas, ou tenha-se ou não uma boa opinião sobre a empresa A ou a empresa B, não é frequente acontecer num governo europeu ou num país europeu. Nós, para encontrarmos exemplos deste tipo de bullying contra empresas que, por uma razão ou outra, desagradaram à política do governo, temos de ir a Trump, que foi especialista nisso e foi realmente frequente nesse tipo de bullying contra as empresas que não alinhavam pela sua política, ou temos de ir a Sócrates, que também usava declarações ameaçadoras e violentas contra as empresas que não alinhavam lá nos seus projetos de capitalismo de Estado. Nem António Costa é surpreendente. É a primeira vez que eu... António Costa é um homem frontal, é inteligente, sabe bem o que quer, normalmente não se engana a falar, e este tipo de declarações não são frequentes. Nós a seguir vamos falar um bocadinho sobre a campanha eleitoral, mas eu acho que é agora a altura de perceber como é que o António Costa, Primeiro-Ministro, tem feito esta campanha eleitoral. Invariavelmente, eu pessoalmente penso que o Governo tem estado mais presente na campanha autárquica do que noutras eleições autárquicas de que eu me lembro. Invariavelmente o Primeiro-Ministro aparece nas televisões e nos comícios com um discurso dividido em três partes. Uma primeira parte é sobre a bazuca, ou PRR, como se costuma dizer, portanto sobre os milhões de Bruxelas e a oportunidade que aí vem. Uma segunda parte é ligar essa bazuca e esses milhões aos projetos locais, onde é que aqui, neste sítio onde eu estou hoje Freixo de Espada à Cinta, amanhã Alguidares de baixo, outro noutro sítio, outro depois em Braga, depois em Matosinhos, aproveita a segunda parte para dizer, nesta zona, nesta região, onde é que se vão ser aplicados os milhões que aí vêm. E depois tem uma terceira parte em que se dedica mais, de forma mais miúda, à política local. E desta vez, cumprindo esse ritual e essa divisão e esse tipo de discurso, António Costa chegou a Matosinhos e achou que se tinha de referir agressivamente a um problema ou um assunto, que é o assunto do encerramento da refinaria de Matosinhos, que já aconteceu há cerca de um ano e sobre o qual tinha dito coisas nada agressivas e até bastante compreensivas. Este mesmo António Costa, que acusou a Galp de disparate, insensibilidade, asneira, um exemplo do erro máximo, ou uma demonstração de como realmente se pode, numa atuação, só cometer erros. Este António Costa tinha-se referido há cerca de um ano, ao encerramento da refinaria de Matosinhos, de uma forma bastante compreensível, percebendo que, de facto, o encerramento de empresas poluentes, em benefício da economia limpa e da descarbonização, trazia dor e problemas sociais que tinham de ser resolvidos pelas empresas, de acordo com a lei, e também com apoios suplementares que o próprio António Costa disse que iria escrever para Bruxelas para pedir apoios sociais relacionados com aquele projeto de descarbonização. Quer dizer, nós sabemos que nós, para chegarmos a uma economia limpa ou para lutarmos contra as alterações climáticas, isso tem custos para as empresas, tem custos para as pessoas, e é preciso socializar de algum modo esses custos. E António Costa falou até de um plano e de uma intenção de escrever à Comissão Europeia para se criar um apoio especial. Entretanto, os trabalhadores, hoje ouvi-os na rádio a dizer que falaram para Bruxelas e telefonaram para a Comissão e mandaram os seus emissários à Comissão e nunca chegou lá carta nenhuma sobre este tema, nem nenhuma iniciativa do Governo sobre este tema. E, portanto, um Primeiro-Ministro, no meio de uma campanha eleitoral, passado 9 meses cerca de um ano, sobre um problema que já é conhecido, que ele próprio conheceu, sobre o qual teve a oportunidade de se pronunciar em várias circunstâncias, vai para a campanha, e porque realmente se trata de agradar aos cidadãos de Matosinhos, ou supostamente agradar aos cidadãos de Matosinhos, e resolve ter umas declarações desta agressividade contra uma empresa internacional, com investidores internacionais, cotada em bolsa, que não incumpriu, não é suspeita de ter violado qualquer regra. Não lhe
foi... A Galp tem sido impecável na forma como tratou...
Eu não sei.
Os despedimentos, e nomeadamente o despedimento coletivo.
Eu não sei o que é impecável ou não. Quer dizer, em Portugal existem leis, existe a autoridade das condições de trabalho, existem tribunais, tudo isso funciona. Eu não sei se a Galp fez tudo bem ou não, porque não estou em condições de o dizer, só que o que acontece é que o que sei é que a Galp não violou nenhuma regra, nem o Primeiro-Ministro a acusou de violar qualquer regra. Bom, e com o que é que o Primeiro-Ministro ameaça a Galp, antes de vir com um texto a explicar melhor a sua posição? O que pede é que seja punida de forma exemplar, e a punição de forma exemplar é que não deixem a Galp fazer nos terrenos de Matosinhos aquilo que ela bem entender. Mas, quer dizer, em Portugal há leis sobre o despedimento coletivo, há leis sobre as indenizações, há leis sobre a formação profissional, sobre a requalificação dos trabalhadores. Não há nenhum município do país onde se possam fazer obras ou dispor de terrenos sem o licenciamento camarário. Que acaba por dizer que a ameaça, ou que realmente a lição que quer dar à Galp, é esfregar, perdoa-se a expressão, na cara da Galp, com os diários da República, onde estão as leis que a Galp conhece e as quais estão a ser cumpridas e seguidas. E há um ponto de sobressensibilidade, com franqueza, que me parece até pueril. O Primeiro-Ministro diz que a Galp anunciou o despedimento coletivo 5 dias antes do Natal. Francamente, e se fosse no primeiro dia do Advento, devia ter sido no dia de Reis. Eu acho que uma agressão deste tipo, com este significado, um bullying deste tipo, com tão fracos argumentos, dá uma indicação de um Primeiro-Ministro que está em campanha sem limites, e isso fez-me impressão.
Ana Catarina Mendes, a Galp precisa de uma lição exemplar?
Bom, eu julgo que nós devemos olhar para isto recuando talvez a 20 de dezembro e àquilo que aconteceu. De facto, fomos todos surpreendidos com o anúncio do despedimento de 1.600 trabalhadores, do encerramento da refinaria da Galp, E, no limite, diria que à volta desta mesa estamos todos de acordo com a necessidade de atingir as metas da descarbonização e de termos medidas que combatam as alterações climáticas e que isso passa pelo encerramento de empresas desta natureza, de refinarias, de uma refinaria desta natureza, cuja poluição é uma cuja emissão de gases poluentes é uma realidade. Na altura, até foi, não só pela voz do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, foi muito criticado o anúncio da Galp do seu encerramento e do despedimento dos 1.600 trabalhadores. Foi alertado na altura também para a necessidade disto ter que ser de acordo com uma transição energética que se quer justa e por isso que se pudessem encontrar soluções para os trabalhadores, desde logo a requalificação destes trabalhadores ou encontrar uma forma de subsistência, outra forma destes trabalhadores poderem desempenhar outras funções. E na altura também, logo assim que isto aconteceu, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu com urgência a audição quer do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, quer da administração da Galp, e nessa altura, a 14 de janeiro deste ano, o próprio Ministro foi, aliás, muito contundente na Comissão Parlamentar, dizendo que era inaceitável a forma como tinha sido feita este anúncio aos trabalhadores e colocando a questão na responsabilidade social que as empresas também devem ter, num desafio que todos nós, todas as sociedades, todo o mundo está confrontado neste momento. Basta, aliás, olhar para aquilo que se passou ou que se tem estado a passar esta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas e o tema da transição energética e do combate às alterações climáticas. E, portanto, o ponto foi o ponto de uma transição justa e uma responsabilidade social da própria empresa. Com a certeza de que o Estado detém 7% desta empresa, e, portanto, é um acionista ultraminoritário perante todos os outros, mas não deixou de dizer. A Câmara Municipal, aliás, a sua Presidente, a Luísa Salgueiro, nunca deixou de manifestar a sua perplexidade por nunca ter havido conversa com a Galp e com a Câmara Municipal no sentido deste anúncio, e tem tentado por todos os lados que haja uma solução para estes trabalhadores. A Cimeira Social, de que António Costa hoje relembra no artigo que assina no Público, é uma Cimeira Social precisamente para quê? Para responder ao pilar dos direitos sociais na União Europeia perante dois desafios, o desafio da transição energética e o desafio da transição digital, que vai dar sempre ao mesmo também para este caso, que é a necessidade de haver a ativação do Fundo de Transição Energética, no caso concreto, e que devia haver uma extra sensibilidade social por parte das empresas para que haja uma aposta na requalificação destes trabalhadores ou que se encontrem formas destes trabalhadores de encontrarem outro emprego. E por isso, aquilo que foi dito em maio, eu acho que já ninguém quer ouvir muitas coisas, andamos sempre muito com a espuma dos dias. E depois, quando é dito no calor de uma campanha eleitoral com mais veemência, ficamos todos muito alerta.
Com veemência, mas sem excesso, do seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, o que António Costa fez não foi bullying, nem foi uma tentativa de limitar a ação da Galp. Foi dizer que é preciso que empresas desta envergadura, que têm esta importância na sociedade portuguesa, possam também acompanhar este desejo de fazer desta responsabilidade com os trabalhadores, no fundo, da proteção dos trabalhadores e mesmo quando se refere à lição exemplar, logo nesse dia, para quem ouviu o discurso ou no artigo que escrevo hoje, a lição exemplar é pedir que na sociedade portuguesa, em todas as empresas, por exemplo, se nós olharmos para Sines, a transição não foi feita como foi feita desta forma abrupta, como foi feita em Matosinhos. Se olharmos para Sines, as coisas foram planeadas, foram estruturadas, foram feitas, até foi antecipado o encerramento de Sines, precisamente porque, e é evidente, que qualquer empresa tem que obedecer, para aqueles terrenos, tem que obedecer àquilo que são as regras do Estado, designadamente dos instrumentos do território ao nível municipal.
Mas se é evidente, para que é preciso?
Não, estou eu a dizer isto porque Porque o Lobo Xavier dizia que não passa pela cabeça que o... Claro que o António Costa sabe disso, foi autarca há muitos anos, é um eminente jurista, sabe perfeitamente que as leis são para cumprir e não está à espera que a Galp não cumpra. Agora, a verdade é que aquele solo, a descontaminação daquilo tem que ter uma responsabilidade, e a responsabilidade tem que ser da empresa. A responsabilidade com os trabalhadores e com os militares. Há uma coisa que ainda ninguém veio explicar por parte da Galp também, que é porque é que houve uma tentativa de conversa com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade para que aqueles trabalhadores pudessem ter formação profissional, e isso nunca foi para a frente. Nunca. Portanto, continuam à espera de resposta. Portanto, eu diria...
Parece... Ana, desculpe interrompê-la, mas o que os trabalhadores deram a entender foi que talvez fosse preferível outra situação do que essa da formação, em matéria do seu rendimento disponível e dos subsídios a que têm direito.
O Lobo Xavier fez aqui a declaração de interesses, e bem... Como advogado da empresa, saberá seguramente mais do que qualquer um de nós.
Não, não, sobre isso não sei nada.
Do que eu sei do processo, é do que foram ouvidos na Assembleia da República os trabalhadores, é do que eu leio nos jornais, e tanto... E diria que em 1600, não acredito que nenhum queira ver quais são as hipóteses de ou encontrar outra área de emprego, ou uma formação profissional que lhes permita requalificarem-se para outras coisas, como aconteceu de resto. Eu volto a frisar isto porque acho que é importante. Sines fez esta transição, aliás, com alguns trabalhadores que aceitaram sair, outros que vão ser requalificados e, por isso mesmo, adaptados para outras funções. Portanto, no fundo, o que eu queria dizer aqui, pelo menos há uma vantagem, é que... pelo menos, a tentativa de se falar desta necessidade da transição, eu volto a dizer, numa transição justa.
Pacheco Pereira, está com António Costa no pedido?
Não, eu confesso que me sinto incomodado por tudo, pelas declarações e pelas vossas também. Eu vou já dizer porquê, em que me sinto incomodado.
Mas isso não é novo.
Não, não é novo nada. Não venha agora dizer que lá porque a gente olha para outros aspectos que não são aqueles
não,
que, de um modo geral, as empresas olham, ou um Estado que tem uma prática, um Estado, um partido e um governo tem uma prática de muita proximidade com os interesses das empresas, não necessariamente com os melhores interesses, mas com os interesses das empresas, que dizer alguma coisa que escapa a essa lógica é necessariamente um radicalismo e um extremismo complexo. Eu confesso que fico bastante incomodado por várias coisas.
Mas eu não disse que era radicalismo.
Que o António Costa fez a geneira completa. Eu até, se fosse só essa parte, assinava por baixo do que disse o António. Claro que não devia ter feito... aquelas declarações, porque aquelas declarações são declarações de sentimento de culpa. Ou seja, o que ele está a dizer, ele foi falar alto para Matosinhos, porque quando devia falar alto não falou. E, portanto, deixou agravar-se a situação. E agora que vai fazer campanha eleitoral a um local em que as consequências da apatia, ou pelo menos da permissividade do governo, se traduziram em 1.600 despedimentos, achou que devia falar alto e que se devia manifestar contra as empresas. Eu acho isso tudo completamente errado. Mas eu vou a outro aspecto. Mas alguém acredita que uma empresa como a Galp fecha uma refinaria com a dimensão da refinaria de Matosinhos por causa que está muito preocupada com a energia, com o ambiente e com a transição verde? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que uma empresa daquela dimensão é muito preocupada com o estado das mudanças climáticas, é muito preocupado com as emissões que a refinaria tem, é muito preocupado com a contaminação que ela gera? Quer dizer, alguém acredita? Não, pura e simplesmente. Aquele investimento deixou de dar o lucro que a empresa queria e a empresa faz. O que é que faz? Faz uma reconversão. E cola-se ao governo e cola-se a uma linguagem dos dias de hoje que tem muito ambíguo, que é faz isso para garantir um melhor ambiente, faz isso para garantir uma transição verde, como outras vão dizer que fazem isso para garantir uma transição digital. O que se passa em Portugal é um processo de desindustrialização. Eu ando muitas vezes para o país, por várias razões, e é deprimente a sucessão de fábricas fechadas. fábrica fechada, fábrica, algumas delas com um nome que enfim, nós associávamos à industrialização. Claro que o Lobo Xavier vai dizer que não se pode manter artificialmente as indústrias que não são lucrativas e, portanto, as empresas, quando aquilo deixa de ser lucrativo, fecham. Mas é um verdadeiro, nós vivemos num verdadeiro cemitério industrial hoje. E isso, quer se queira, quer não, levanta problemas. Levanta problemas porque um país completamente desprovido de indústria, ou pelo menos de um conjunto de indústrias que são estratégicas, é um país que está completamente dependente de outros em momentos de crise. A primeira coisa é, a refinaria da Galp não é fechada porque a empresa agora acordou para os problemas do ambiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, o governo, que gosta muito destas palavras, as transições energéticas e da transição digital, e que está sempre, que são slogans em grande parte. Que são slogans, não é que os problemas não existam. A maneira como eles são tratados são em grande parte slogans. O que é que faz? Fez, de facto, uma declaração, que o António Costa agora vem lembrar, muito, muito simpática com o encerramento da refinaria. Esta é que é a realidade. Eu li a declaração e é muito simpática. Eu percebo que o Lobo Xavier se encosta à declaração do António Costa quando foi do encontro europeu aqui no Porto. Nós não estamos no Porto, eu digo aqui no Porto porque eu sou do Porto. E conheço bem a refinaria quando ela funcionava. E, aliás, confesso que recentemente até passei por ela quando ela deixou de, já não está a funcionar. E, de facto, a gente olha para aquele cemitério como outros cemitérios que há por todo o país e alguma coisa está de errado. Alguma coisa está errado. Portanto, primeiro argumento, o argumento verde é um slogan que hoje foi utilizado para encerrar a refinaria. E a preocupação com os trabalhadores também é muito... A empresa quer resolver o problema rapidamente e da forma mais barata possível. Se isso significa arranjar, dar qualquer coisa aos trabalhadores e resolver o problema, fará. O governo é o que quer também. E, portanto, também se encosta, no fundo, às soluções que a empresa vier a aceitar. Mas são 1.600 pessoas. É uma parte importante do coração industrial e do coração dos trabalhadores de Matosinhos e daquela zona. Não é só Matosinhos, ali à volta de Matosinhos. E, portanto, este processo é um processo que incomoda-me ver tratado assim. Incomoda-me ver tratado com o pretexto do governo para fazer o que fez, incomoda-me ver tratado aqui por António Lobo Xavier, cuja preocupação é com a defesa da empresa face à maneira como o primeiro-ministro fez, que eu também acho que é errado, mas, no fundo, os trabalhadores não têm nenhum papel. Neste discurso, os trabalhadores não têm nenhum papel, nem no da Ana, nem do António. Não têm nenhum papel, não são parte com dignidade suficiente para serem tratados de forma equilibrada, pelo menos, com aquilo que são os interesses da empresa e esses slogans sobre a transição energética. E isso, confesso, não me perguntem as soluções, que eu não sei as soluções, mas o que sei é que as soluções se encontram quando se tem preocupação com um determinado tipo de problemas. E as soluções não se encontram quando se tem preocupação com outro tipo de problemas, com slogans ou, no fundo, com o interesse da empresa.
O António precisa de responder ao Pacheco Pereira ou alargamos já o debate?
Não, sim, qualquer coisa. Como sabe, eu não gosto muito de ser acusado de me desinteressar da sorte dos trabalhadores ou do despedimento dos trabalhadores e, portanto, tenho que esclarecer aí duas ou três coisas rápidas, mas rápidas, num stress que são rápidas. A primeira é esta. A empresa, se formos recuperar as declarações históricas, a empresa nunca disse estou a lutar pela transição energética e para isso, com um grande sacrifício, vou fechar uma refinaria. Nunca o disse. Quem tratou o assunto nessa perspectiva foi o Governo e o Primeiro-Ministro. A empresa foi sempre clara. A refinação, como o caso das empresas petrolíferas, é o caso mais fácil de explicar. Como provavelmente o consumo de petróleo e a refinação de petróleo serão progressivamente menos importantes no futuro, aquela refinaria não só se tornou pouco rentável ou até de rentabilidade negativa, como provavelmente não há nada a fazer sobre ela se o nosso caminho for este, de o tal caminho de transição energética. Portanto, eu nunca vi a Galp dizer que cá estou eu de bandeira verde esfraldada e a fazer o sacrifício de acabar com uma refinaria. A Galp disse desde o princípio que a refinaria não era rentável e que tinha de cancelar a conversa.
Eu saúdo esta parte porque não vos ter presente no primeiro discurso.
Não, eu não posso dizer tudo. Quer dizer, eu tenho, Pacheco Pereira, mesmo eu, diz que o próprio Homero dormitava de vez em quando, depois das refeições. Eu não posso dizer tudo, não é? Na minha fase,
o sono
não posso
da
dizer
razão
tudo.
Engendra morte.
Não, mas você nunca me ouviu dizer que realmente a Galp encerrava uma refinaria porque, de facto, com um grande sacrifício, acabava com uma atividade lucrativa em nome do planeta mais limpo. A Galp nunca fez declarações dessas e sempre disse que havia um tema de rentabilidade. Se fez bem, se foi à pressa, se não informou suficientemente ou não, eu não faço a menor ideia, nem estou em condições de defender ou de atacar. A segunda coisa é que, de facto, o despedimento de 1.600 pessoas é, num concelho como aquele, mas em qualquer concelho do país, uma coisa gravíssima, gravíssima. Só que isso é um facto que já se conhece há muito tempo. Não é isso que o torna menos grave, mas o que torna particularmente, como diria, cínico é falar sobre esse tema 9 meses depois dele ser conhecido. Bom, e o Pacheco Pereira exagera num ponto, que é, de facto, hoje há uma pressão sobre as grandes empresas, sobretudo sobre as cotadas, para cumprirem regras de energia limpa. Não julgo que a EDP ou que a Galp ou que qualquer uma das grandes empresas cotadas é indiferente aos temas de alterações climáticas, porque os investidores e os bancos hoje estão, pode ser uma moda do capitalismo, pode ser uma rotina, o que você quiser, e em muitos casos com razão, mas hoje esse critério é um critério fundamental. A última coisa que lhe queria dizer é que era o que mais faltava falar pela Presidente da Câmara de Matosinhos, que é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo, e portanto, não sendo eu do partido dela, fica aqui isto dito. Mas qualquer Presidente da Câmara de Matosinhos, incluindo a atual, se pudesse idealizar o Conselho de Matosinhos no futuro sem custos sociais negativos para as pessoas, era um concelho de Matosinhos sem combustíveis, sem refinação, sem pipelines e sem depósitos. Todos os presidentes de Câmara do PS que eu conheci, são vários, talvez até com a Luísa Salgueiro eu tenha falado menos disto, no seu ideal, se pudessem arranjar uma alternativa ou ajudar a arranjar uma alternativa para trabalhadores, eles livrar-se-iam ou procurariam livrar-se dos pipelines do petróleo, dos depósitos e das refinarias. E, portanto, de facto, existe um problema que é... Nós o que não podemos, Pacheco Pereira, é fazer o discurso da moda linda da transição energética, que é o que está o Governo sempre a fazer, e o Ministro do Ambiente.
Até porque é hipócrita.
E esconder que isso tem custos brutais. Tem custos para a paisagem, tem custos para a redução da agricultura, tem custos de despedimentos, tem custos de desindustrialização. Quer dizer, nós não podemos. Quando chegam estrangeiros, fazemos a festa e as bandeirinhas
não,
do verde
é que
e do fim.
Os estrangeiros muitas vezes vêm para cá para fazer coisas que não podem fazer lá.
Quero dizer os governantes estrangeiros nas cimeiras. Mas vêm os governantes estrangeiros.
Mas acha que eu dou alguma importância a essa
coisa? Eu sei que não, mas...
Isso é tudo.
Mas por isso é que eu não estou a criticar assim, estou a criticar o Primeiro-Ministro.
Ana?
Eu vou ser muito breve para dizer duas coisas, três coisas.
Tem um outro lado.
Três coisas que me parecem
essenciais. Por favor, para a agricultura
primeira,
se aplica ensino, se aplica...
Por favor, José Pacheco Pereira, vamos ouvir Ana Catarina.
A primeira coisa é que eu acho inacreditável, nós estamos a falar de 1.600 trabalhadores, vamos lá ver se nos entendemos, 1.600 empregos diretos. Fora todos os indiretos que esta situação e este encerramento causou. E, portanto, não me venham dizer que eu não estou a colocar a dignidade dos trabalhadores em primeiro plano, porque estou, porque o problema é mesmo, são 1.600 trabalhadores diretos, volto a dizer, mais todos os outros indiretos. São muitas famílias que são afetadas por isto num concelho e nos concelhos à volta.
É brutal.
É evidente que é no concelho de Matosinhos, porque é lá que é a sede, mas muitos dos trabalhadores são dos concelhos à volta.
Posso fazer uma objeção? É a seguinte, se isso é assim... Por que razão é que o Governo há 9 meses, há 4 meses, há 5 meses ou agora, o que é que o Governo fez para defrontar uma questão que é estratégica e é nacional, não é de Matosinhos?
A segunda coisa é, porquê é que a Galp, perante a solicitação do Ministério do Trabalho, para a reconversão, para a requalificação, para colocar em programas...
Isso também
são programas,
palavras... Isso é,
não são palavras, Pacheco Pereira... Podemos não querer ouvir.
Essas palavras podem ser usadas na prática.
A Galp desmentiu isso. Quer dizer, depois, quando entramos nisso, percebe? A Galp fez um comunicado a desmentir isso. Ou, portanto, vem nos jornais. Portanto,
a Ministra do Trabalho diz que sim, a Galp diz que não, vence a Galp.
Eu não digo que vence.
O que eu acho peço desculpa, que eu acho que uma decisão desta envergadura tinha que ser programada. Os trabalhadores tinham que ser ouvidos pela empresa. E mais, se a empresa, e é o segundo ponto, se a empresa queria fazer isto, não é só a Presidente de Câmara. A Presidente de Câmara acordou com a notícia. Não houve sequer isto. Podem falar com a Luísa, como a conhece bem, pode falar com a Luísa Salgueiro, que ela dirá. Foi assim.
Eu sei que ela
pelo jornal do anúncio da empresa. Não houve sequer uma tentativa de uma aproximação da empresa com o poder local e dizer vamos lá ver como é que nós fazemos, como é que podemos fazer isto. Em terceiro e último lugar, não é um slogan na transição energética, chamem-lhe o que quiserem. A verdade é que nós, e então esta pandemia colocou mesmo à evidência isto, nós vivemos uma transformação profundíssima da nossa economia e dos nossos hábitos. E as alterações climáticas ou se enfrentam ou não se enfrentam. Eu fico muito satisfeita que nos últimos anos, 2, 3 anos, toda a gente acordou para as alterações climáticas, mas as alterações climáticas estão aí há muitos anos. Há muitos anos que estávamos todos alertados para um conjunto de situações que iam surgir, designadamente o fim de refinarias desta natureza, porque são demasiado poluentes. O Pacheco Pereira e o Lobo Xavier dizem, é verdade, se está lá a questão das alterações climáticas, provavelmente não está, não é rentável, mas então não se brinque com as pessoas e, sobretudo, olhe-se para aquele corpo de desempregados que precisam de uma resposta. E a resposta é uma resposta que tem que ser em colaboração. Para ser em colaboração entre o Estado e a empresa, também era preciso que a empresa tivesse tido uma outra atitude, que era não anunciar de um dia para o outro o encerramento, e era tentar encontrar soluções que pudessem permitir
e, portanto,
que não houvesse esta questão social.
E, portanto, fazemos um barulho.
Por favor. Temos cerca de um quarto de hora para terminar o programa. Se o Pacheco Pereira quer oferecer os livros que tem aí ao pé de si, é agora a altura.
Eu já preveni que isto agora é uma grande abundância de livros, por isso tenho que mostrar para ali. Este livro é um livro pelo qual eu tenho uma estima particular, que tem a ver com a pandemia. Aliás, o título é banal, porque é o título... Diário dos Dias da Peste. O que é que isto é? Isto é, durante o período de confinamento, nós lá no Arquivo Efémera mandámos todos os dias aos associados uma imagem e um pequeno texto. E agora fizemos uma antologia de alguns desses textos. Esta imagem da capa, que resulta de facto muito bem, não é de nenhuma sociedade com confinamento. É uma imagem que nós temos no arquivo, é uma fotografia do dia em que o rei da Noruega, que estava exilado na Inglaterra, apelou os noruegueses para não saírem à rua como protesto contra a ocupação nazi. E, portanto, eu tenho muito gosto em dar-vos este livro e pronto, e agora, pelo menos até ao fim do ano, só deve haver mais um. Mas, de qualquer maneira, já não é mau. Isto é o do António. Claro que
não
eu contribuo.
Não atiro, melhor é passar.
Não, isto é o do Carlos.
Não atiro.
Ai. Isso não se intimida-me, eu
costumo. Não.
Ora, nossa. Magnífico. É assim mesmo.
Este segundo dia vai correr mal, acho eu.
Já correu mal um dia, mas já
está a experiência. O que destaca da campanha?
O que eu destaco da campanha é... Agora vou fazer uma Marcos Mendes, vou dar uma notícia, uma informação. Estive a trabalhar sobre os números.
Foi o governo que lhe deu?
Não foi. Fui eu que trabalhei. É muito trabalho para dar esta informação. É um conjunto de dados sobre esta campanha que mostra diferenças significativas desta campanha em relação às campanhas anteriores. Porque há aspectos da dimensão desta campanha que são novos. Aliás, basta as pessoas andarem por Lisboa, ou pelo Porto, ou pelo interior do país, para perceber, por exemplo, a profusão dos cartazes. Esta campanha mostra a dominação dos outdoors e dos cartazes, que é uma coisa que se vinha assistindo progressivamente e que agora verdadeiramente explodiu. Por exemplo, nestes últimos dias, a Iniciativa Liberal em Lisboa pôs dezenas de cartazes diferentes. Por exemplo, o PSD no Barreiro pôs 20 e tal cartazes diferentes. O mesmo acontece com outros partidos que estão... Agora, repare-se no seguinte, para ver a dificuldade de fazer uma cobertura histórica, arquivística desta campanha. Há 300 e poucos concelhos. Nesses concelhos há pelo menos 4 campanhas. 4 campanhas de partidos diferentes. Em algumas há 6, 7, 8 campanhas. O que significa que, por exemplo, se houver uma média de 4 campanhas por concelho, temos 1.200 campanhas eleitorais diferenciadas. E agora acrescenta as freguesias. Para a primeira vez, que é uma tendência que também já se verificava em 2017, mas está a crescer muito, há cada vez mais campanhas competitivas nas freguesias. As freguesias são um pouco mais de 3 mil. Se houvesse só 2 campanhas, uma do PS e outra do PSD, nas freguesias, teríamos mais 6 mil campanhas eleitorais. Eu não estou a falar de candidatos, estou a falar de campanhas. Cada uma destas campanhas mobiliza pelo menos 10, 20, 30 nas cidades, 100, 200 pessoas. Mas na realidade em muitas freguesias há mais do que 2 campanhas. Há 3, em alguns casos 4. O que significa que o número de campanhas nessas eleições diferenciadas, com alguma autonomia, sobe acima dos 10 mil. Isto nunca aconteceu. E estas campanhas estão a produzir pelo menos 2 séries de cartazes. Pelo menos 2. Em alguns casos há mais. Uma no princípio e a outra com o célebre voto que não podiam pôr antes da campanha eleitoral propriamente dita. O que significa que se somarmos os panfletos, que tendem a diminuir os objetos porque grande parte da campanha deixou de ser física e quando é física mobiliza muito poucas pessoas. Portanto, diminuíram os brindes. Nós temos entre 100 mil e 150 mil produtos da campanha eleitoral. Ora, isto, que significa um gigantesco esforço de propaganda, pela sua dimensão, difere qualitativamente das campanhas anteriores. E isto acompanha, ao mesmo tempo, uma grande desmobilização da maioria das campanhas na rua, ou seja, o número de pessoas que os partidos são capazes de mobilizar e trazer à rua é cada vez mais pequeno. As arruadas são fictícias, na maioria dos casos, escolhem ruas curtinhas, coisas rápidas, vêm os militantes, fazem bolhas à volta do líder para ele não ser insultado. E isto significa que, e com isto termino, a minha novidade, chamemos assim, é dar a ideia da dimensão desta campanha das autárquicas. Isto significa uma mudança política qualitativa que traduz ao mesmo tempo um apogeu da propaganda política e da atividade política, mas ao mesmo tempo uma crise significativa de mobilização.
O destaque da Ana vai para...
Eu acho que o grande destaque desta campanha é, mais uma vez, não é nenhuma novidade, sendo que eu partilho da existência de muito mais cartazes e da aposta dos cartazes, para a ausência de... continua a haver uma ausência de uma direita democrática nesta campanha eleitoral. A campanha de Rui Rio foi sempre errática, desde colocar em causa se continua ou não presidente do PSD, até uma coisa que a mim me deixa preocupada destes últimos tempos, que é a radicalização do discurso de Rui Rio. Eu julgo que o ataque que fez esta semana de novo aos beneficiários do RSI é muito próximo. A direita sempre fez, mas nunca o PSD tinha verbalizado desta maneira e acho que Rui Rio encostou muito ao discurso do próprio André Ventura quando diz que os beneficiários do RSI não querem a trabalhar. E eu acho que este é o final, depois das escolhas de Susana Garcia e afins, é o destaque desta campanha de uma radicalização de um PSD que está fraco e muito perdido e sem nenhum projeto para o país.
O destaque do António?
Sabe uma coisa, vai-se ficar surpreendida. Eu detesto essa conversa à direita que de facto aparece de vez em quando sobre o RSI. Até porque, sabe porquê?
Não, eu vou ter princípio por uma coisa, porque o CDS absteve, embora tenha sempre feito
não,
muita...
Não sei o que é que fez o CDS, nem, e pouco me importa para este efeito. É por uma razão, é porque nunca à direita se lembra de fazer as contas e de saber quanto é que custam as coisas e quais são os valores prováveis da fraude no rendimento social de inserção. E o que eu sei é que os valores da fraude, os conhecidos e mesmo incluindo cifras negras, são relativamente diminutos. E a direita, a minha direita, se quiser, farta-se de fazer propostas que envolvem mais fundos para coisas muito menos importantes, envolvem mais fundos do que os fundos aplicáveis no rendimento social de inserção. Enquanto a direita achar que deve ser indiferente ao problema da pobreza e que deve condenar os subsídios, e quem recebe subsídios são párias da sociedade e que não devem ser tidos em conta, nunca ganhará eleições. Portanto, eu não os ouvia dizer isso.
Não
se disseram...
Não ouvi. Isso
não ouvi porque não estou sempre com atenção. Mas se dizem isso...
Mas isso não sabe.
Se dizem isso, fazem muito mal. As minhas observações são de outro tipo. Embora isso seja um comentário frequente. Em Portugal, em muitos setores económicos, estamos em pleno emprego, não há desemprego. Os números do desemprego estão empolados. Não são números reais. Há dificuldades de obter trabalhadores em inúmeros setores da atividade e, portanto, é mais difícil perceber certas permanências duradouras no fundo de desemprego e no rendimento social de inserção. Isto é um tema. Outro tema é generalizar e fazer do próprio rendimento social de inserção um instrumento negativo, quando é um instrumento absolutamente imprescindível.
Mas esse foi o meu ponto
e o
sobre
mais
as declarações
importante.
De Rui
pois,
Rio
por isso
sabe.
Eu não estou a contrariar, só estou a dizer que há direita e direita e alguma de renascena das cinzas, não é? Um dia. A campanha, o que para mim anota, é que a campanha foi nacionalizada a um ponto que eu não me lembro. Pode ser que eu esteja errado e que a gente se esqueça, como as mães que se esquecem das dores dos filhos, de ter os filhos, pode ser que eu também me esqueça de campanha para campanha. Eu nunca vi uma campanha tão nacionalizada, em que o líder do partido do governo percorresse de tal modo as freguesias e os recantos mais remotos do país. Não me lembro, e portanto a campanha está centrada em temas nacionais.
Há 4 anos também, desculpe, deixe-me só dizer, isto há 4 anos também percorreu. Eu sei que não sou coordenador e sei bem que andou pelo país inteiro.
Talvez não desta maneira tão intensa, com um discurso tão nacional, porque o discurso que avulta nos jornais, nas televisões, para quem for ver o resumo da campanha, é PRR, é a bazuca e é a ligação entre o governo e autarcas. Essa nacionalização da campanha, neste sentido, também o PSD acabou por aceitar, porque acabou por aceitar o jogo.
António, aqui olho o microfone. Sei, precisamos do microfone para
sim,
prosseguir.
Sim, mas se o Carlos não falar...
Dou-lhe já a palavra.
Se o Carlos não falar muito, isto passa-se sem que ninguém se aperceba, percebe?
Toda a gente percebe.
Mas pronto, foi a sua escolha. Eu termino já e o microfone está aqui, toda a gente me está a ouvir. O PSD caiu na asneira de aceitar que realmente estava em permanente decisão sobre se ficou líder ou não ficou líder. Como aceitou falar disso, como aceita todos os dias falar disso, como aceitou estabelecer essa fasquia, provavelmente as coisas correm mal. Há uma última coisa que preciso de saber, que é... Pacheco Pereira começou este tema.
Sim,
Saber, eu tenho um vaticínio, que é que este esforço gigantesco e que havemos de conhecer em detalhe do Chega para ter candidatos em todo o país, vai ter graça conhecer o bafum desta palhaçada e vai-se verificar um vaticínio, uma aposta que eu faço há muito tempo, é que isto, o Chega não dá mais do que isto.
Pacheco Pereira, só um minuto.
Começo só pelo Chega, eu acho que o Chega vai ter um mau resultado.
E peço ajuda para a reposição do microfone do António.
O que não significa que nas próximas legislativas não possa ter um resultado razoável, porque as eleições autárquicas são as menos propícias, como se vê, para um partido que quer parecer nacional e não tem quadros nem estruturas para ser nacional. Estou de acordo que a campanha do PS é errática, e é, um facto. Acho um bocado absurdo que, numa altura em que a direita se tornou muito a direita, a quantidade de propostas de gratuitidade que são feitas, há propostas para praticamente tudo ser gratuito, e a maioria delas são feitas à direita. A campanha do PS é completamente governamentalizada, mas completamente. Do primeiro-ministro aos ministros, à própria forma da campanha. A Iniciativa Liberal faz uma melhor campanha, de um modo geral faz uma boa campanha, mas ambígua também. Eu chamo a atenção para os cartazes que estão na Avenida da Liberdade. Aliás, são muito interessantes, provavelmente os melhores cartazes da campanha. Eles puseram uma série de cartazes sobre a Avenida da Liberdade. O que é que realmente... E então aparecem cartazes que mostram, no fundo, a genealogia da liberdade. A Rosa Parks, mas depois tem o Roosevelt, tem o Churchill, tem o De Gaulle, que são tudo menos liberais. Mas, de qualquer maneira, o conjunto de cartazes deve ser visto porque é pedagógico em relação a pessoas que tiveram um papel fundamental na liberdade. Bom, puseram lá o Jaime Neves, enfim. Puseram o Salgueiro Maia, para não falar do 25. Mas puseram a Constituição Portuguesa a caminho do socialismo.
Há cartazes.
A vez da Ana Catarina.
Não, fizeram bem. Por favor.
Eu quero só. Eu acho que o Chega também vai ter um mau resultado nestas autárquicas, mas acho o seguinte: nós estamos no ponto do país em que vamos discutir como é que recuperamos da crise que vimos, desta pandemia dos últimos dois anos. Mal seria se o secretário-geral do Partido Socialista, que, como Primeiro-Ministro, negociou um dos maiores pacotes financeiros para Portugal, que vai ser colocado à prova no mandato dos próximos autarcas que vão ser eleitos, de um programa financeiro absolutamente essencial, mal esteve, foi a oposição, que não quis discutir, podia até dizer, eu não quero que se faça a aposta na habitação, quero que se faça na saúde. Não quero que se faça tanto na saúde, que se faça... mas que dissessem qualquer coisa.
Mas disseram.
Não disseram.
Não queriam que fosse no Estado, nem que fosse para compensar.
A única coisa que disseram foi que se estava a usar o PRR como se o PRR fosse,
o orçamento.
Fosse do PS. O PRR é do país. Conclua. E é bom. Eu estou a concluir para dizer que aquilo que faltou foi debate sobre como recuperar o país, onde os parceiros essenciais para isto também são os autarcas que vão ser eleitos.
O último minuto é todo seu, António.
É que as eleições são para juntas de freguesia e para a Câmara. Ninguém quer o PRR.
Como não quer o pacote de descentralização?
O PRR foi metido porque o Primeiro-Ministro convém ao PS e ao Primeiro-Ministro, que querem cavalgar o fim da pandemia e o plano. Por exemplo, o que interessa, eu, por exemplo, sou candidato a segundo secretário na junta de freguesia do sítio onde moro. E como no sítio onde eu trabalho, por exemplo, no Porto, lá estarei na campanha a apoiar também o candidato independente Rui Moreira. E, quer dizer, isto é que interessa nas eleições autárquicas, não é lá a discussão sobre é para a habitação ou se é para... PRR já teve o seu tempo.
Vou fechar.
Agora são discussões locais.
São
discussões sobre pessoas. Quem é melhor do que quem? Quem é mais atento aos cidadãos?
Tenho mesmo de terminar mais esta circulatura do quadrado. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate de 2 a 8 dias, na 24 e na TSF. Até lá. Boa semana.